Agora na Rádio UFSCar.
Onda Esportiva.
Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Muito boa noite, amigo ouvinte, amiga ouvinte, web espectador, web espectadora, você que acompanha a Rádio Fiscar 95,3, escute e torça diferente. A partir de agora tá no ar o Onda Esportiva pela sua Rádio Fiscar 95,3, pelo aplicativo da rádio e também pelo Facebook da Rádio Fiscar. Se você ainda não curtiu, tá perdendo tempo, curta o Facebook da Rádio Fiscar, também o Facebook do Onda Esportiva. Nós estamos ao vivo também pelo Facebook do Onda. Você nos encontra facinho lá no Facebook. Hoje, programa recheado de atrações e também de muitas emoções, porque hoje a gente vai divulgar o vencedor ou será vencedora do sorteio da camisa maravilhosa, camisa oficial da Holanda. É, a Holanda tá fora da Copa, mas não tá fora da Rádio Fiscar e nem do Onda Esportiva, porque a gente sorteia a camisa oficial da Laranja Mecânica. Daqui a pouquinho, ainda nesse programa, você vai saber quem ganhou. Será que foi você? Será que o ganhador já está ouvindo, ou a ganhadora já está ouvindo o programa Onda Esportiva? Vamos chegando, fique à vontade, a casa é sua, não repare na bagunça. Eu sou o PG, ao meu lado, Marião Pontieri e Glauco Keller. Daqui a pouquinho eles vão dar o detalhe inicial, o destaque inicial de cada um deles. Hoje a gente vai falar muito de Copa do Mundo, vamos falar dos jogos de hoje, dos jogos de amanhã, da seleção brasileira. Tem o momento do rugby com o Henrique Afonso, tem o momento memória, tem o toque de letras, muita coisa legal. Você vai chegando e eu vou falando aos poucos da galera que tá com a gente. Por exemplo, o Cristiano Amaral tá aqui na nossa live.
Olha aí.
E tá também fazendo a técnica brilhante. Cristiano Amaral, nosso chefito, gerente da Rádio Fiscar e técnico, hoje brilhando aí, comandando, navegando na mesa de operação, tanto de áudio quanto de vídeo. Se esse programa tá no ar hoje, é por causa do Cristiano Amaral. Quem mais tá com a gente aqui? O Diego Messias, do blog Sociologia Análise, ele que sempre compartilha a nossa live, tá com a gente aqui. O Marcelinho Santi, abração, meu amigo. O Cominotti, treinador de goleiros do Grêmio São Carlense, tá com a gente também. Quem mais? O Matheus Henrique Costa, a Larissa Veloso, muita gente. A nossa live tá bombando. Sem perder mais tempo, eu quero chamar ele. Ele com a sua voz marcante. Hoje eu falei que a voz do Marião era uma voz áspera para explicar o exemplo de sinestesia. Figuras de linguagem.
Que isso.
Tudo bem, Marião?
Marião Pontieri.
Boa noite, PG. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Fiscar, do programa Onda Esportiva. Boa noite, Glaucão, Cris. É um prazer estar aqui novamente. Então, você está ensinando sinestesia com a minha voz, é isso?
É isso aí, rapaz. Não com a sua voz, que eu nunca terei a sua voz. Essa voz arrebatadora de corações.
Áspera, você falou áspera.
Exato, áspera.
Muito bonito isso.
Quero chamar também ele, que é a cabeça pensante do programa Onda Esportiva. O rapaz que conhece muito de tática, de técnica e também de tratamentos capilares variados, Glauco Keller.
Glauco Keller.
Boa noite, PG, boa noite, Marião, boa noite, Cris, boa noite a você que está acompanhando a gente em 95.3 FM pela Rádio Fiscar, a você que está acompanhando a gente em casa pela live do Facebook. Cara, que Copa competitiva, né? Rapaz, como tá gostoso assistir Copa do Mundo e a gente já vai ficando com aquela, pô, já tá acabando a primeira fase, daqui a pouco tem menos jogos. a gente já vai ficando com aquela
viúvo, né?
Nostalgia viúvo da Copa do Mundo. Mas antes disso, tem muita coisa pra gente falar. Tem o Neymar, a seleção brasileira, tem os jogos de hoje, né? As grandes potências sofrendo com os times menos conhecidos, menos famosos. É o Onda no ar, PG.
Muito bem, é o Onda Esportiva no ar pela Rádio Fiscar 95,3. Escute e torça diferente. Daqui a pouquinho tem a revelação do ganhador ou da ganhadora. Para quem tá na live com a gente, eu tô mostrando a camisa.
Camisa
maravilhosa,
bonita,
camisa da Holanda, camisa oficial da Holanda. Tá até com a etiqueta aqui, ó. Camisa oficial Exclusive Product. É isso?
Product. Nossa.
Tô sabendo, você viu?
Cinco anos legal.
De inglês. Não tô sabendo pronunciar. É que a minha pronúncia é de uma região um pouco oculta, ali da Oceania. É, ninguém conhece muito, é um dialeto falado
uma
por
ilha.
Duas pessoas, né? Que estão bem velhinhas, bem idosas.
Tiveram contato de 30 minutos com os ingleses, né? Durante a colonização.
É, esse é o meu sotaque. Olha, realmente, a camisa é maravilhosa. Daqui a pouquinho a gente vai revelar o ganhador ou a ganhadora do sorteio. Se você sabe de alguém que participou também, chame essa pessoa, certo, Glauco? Para acompanhar essa live, para ouvir com a gente.
Exatamente.
Porque pode ser que ela não ouça o próprio nome aí na hora, vai ter que ser informada depois, né? Seria legal que ela ouvisse ao vivo com a gente, não é?
É, isso aí, muito bacana. Compartilha a nossa live. Fale pro pessoal aí, ó, que tá inscrito no sorteio, que daqui a pouquinho tem essa camiseta linda. Eu gosto muito do uniforme da Holanda, viu, PG? É, de maneira geral, eu acho uniforme de seleção, cara, tem algumas que chamam muita atenção, né? Eu gosto bastante da seleção, do uniforme da seleção do Uruguai, eu acho maravilhosa a mística da Celeste Olímpica, né? O uniforme da Itália, outra seleção que, infelizmente, tá fora, né? Assim como a Holanda. O uniforme da Inglaterra, e essa laranja mecânica, além dela ser bonita, ela é mítica, né?
Exatamente. E eu quero bater 30 pessoas simultâneas hoje na nossa live. Já estamos com 22, tá oscilando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos.
É que eu saí agora, são 23.
Um abraço pro tio Marco e a Andréia também, que estão acompanhando lá de Araras. Tio Marco, tio André, o Andrei também, abração para todo mundo. Entraram aqui na live o Lucas Moura, a Danusa, todo mundo acompanhando.
Mariana Bergamo entrou
isso.
Logo no começo. O PG, sabe quem acompanha muito o nosso programa?
Quem?
Falou pra gente mandar um beijo para ela.
Quem?
Professora Carla, de Biologia, do Interativo Araraquara. Ela falou que tá sempre acompanhando
a
gente.
Beijão, Carla. Hoje ainda estivemos com ela.
Exato.
Né,
ela disse que adora o programa,
beijão.
Tá sempre acompanhando. Queria mandar também um beijão pra Bruna Thaís.
Só um detalhe, um parênteses. A professora totalmente engajada, assim como eu, tá? Nós dois dando plantões hoje à tarde lá em Araraquara. Os senhores já estavam no recanto de vossos lares, tirando seus cochilos, para ficar registrado aqui, tá?
Queria mandar um beijo pra... Queria mandar um beijo pra Bruna Thaís, minha amiga, professora de Pilates, do Estúdio Pilates, Bruna Thaís. Não sei se você sabe, PG, até vou fazer esse comentário. A Bruna trabalha no CFR, estava comentando com o Glauco. Aqui em São Carlos nós temos um centro de treinamento de alta ponta.
Alta performance.
De alta performance. Só tem atletas de alta...
Alto rendimento.
Alto rendimento, que disputam campeonatos no exterior. Ali na Rua Vitório Bonucci, né, no Tangará. Eu achei interessantíssimo, é um espaço muito bonito, eu não conhecia. Fui até lá, né, no estúdio da Bruna, e conheci esse espaço. Então, atletas do alto escalão do tênis mundial treinam aqui em São Carlos. Eu achei bem interessante, falei, eu vou falar isso aí lá no programa, né, para dar um alô pro pessoal do CFR, e em especial para Bruna, professora de Pilates. Um beijo, Bruna.
Muito bem, eu que sou também um praticante de Pilates.
Eu imagino você no
pratico,
Pilates.
Quero mandar um abraço para Tati, que ouve a gente. Todos os programas ela ouve e ela me fala na aula. Ah, eu tava ouvindo, você não me mandou um abraço? Porque ela não consegue aparecer na live, mas ela ouve pelo foninho, né? Enquanto ela tá correndo. Então, um abração pra você,
ela
viu, Tati?
Ela fica falando isso enquanto você tá tentando fazer um exercício.
Exatamente. Abração.
Ele tá reclamando, ele fica reclamando.
Não, eu não reclamo, tá? Eu sou um aluno exemplar. Mentira,
imagina.
Não sou, não.
A Kátila falou que no último dia que tinha jogo, logo depois, ele fez quietinho, nem reclamou.
Exato.
Que a professora ia liberar
feito...
10 minutos mais cedo.
A gente fez um pacto.
É a cara dele isso.
Eu e a Tati fizemos um pacto e ela disse, eu libero mais cedo se você não fizer uma reclamação. Eu fiz muito quieto, inclusive sorrindo em algumas posições, até um tanto quanto desagradáveis, naqueles aparelhos que se parecem um pouco, né? Não muito, mas um pouco com instrumentos de tortura medieval. Mas vamos aqui tocar o programa. É brincadeira, viu, Tati? Porque senão ela força a sexta.
Olha lá, a Bruna Thaís mandou um beijo aqui, olha lá.
Olha aí,
excelente aluno aí, ó. É, vai lá, Helena. Segura aí.
Pilates, como que é, Marlon? Pilates, se tá fácil, tá errado.
Exato.
Tá fácil, tem que tá difícil.
E tem aquela outra frase popular muito conhecida: cão Pilates não morde. Muito bem, vamos seguir
vamos
aqui. Vamos na sequência. Vamos falar de Copa do Mundo. A Copa do Mundo que começou na última quinta-feira. A gente tá chegando já a uma semana de Copa do Mundo. E vocês disseram muito bem, né? Parece que a gente ainda nem chegou na metade e já vai deixando aquele gostinho de saudade. Alguns grandes jogos já marcaram essa Copa. A gente destaca sempre, né? Portugal e Espanha, logo no começo, no segundo dia, mostrando a que essa Copa veio. Realmente um jogaço. Hoje nós tivemos... Vamos falar primeiro dos jogos de hoje, dos jogos de amanhã. E aí a gente vai complementando, pode ser? Com informações mais gerais até chegar ao jogo do Brasil na sexta-feira. Neymar joga, Neymar não joga, né? E essa história do pé dele, né? Tá mal contada, não tá mal contada. Vamos falar um pouco dos jogos de hoje. Logo pela manhã, às 9h, a equipe de Portugal, seleção portuguesa de Cristiano Ronaldo e companhia, venceu a equipe do Marrocos por 1-0, um tento a zero marcado por quem será que foi marcado o gol de Portugal? Pelo Cristiano Ronaldo. Portugal fez 4 gols até agora na competição e os 4 gols foram marcados por Cristiano Ronaldo e cada um de um jeito. Um gol ele marcou de pênalti, um ele marcou de fora da área, um ele marcou de falta e agora ele marcou de cabeça, né? Pra calar aqueles críticos que dizem que ele faz gol só de um jeito, né? O famoso Cristiano Penaldo, né? Muita gente gosta de falar isso. Pra loucura e delírio do grande Olavo, né? Que é muito fã, um abração pra ele também. O Olavo, que é fãzaço do Real Madrid e também do Cristiano Ronaldo. E aí, e esse jogo? Portugal sofreu aí pra ganhar de Marrocos por 1-0.
Ah, PG, o time de Portugal é um time, eu não diria limitado, mas um time que tem talvez algumas limitações técnicas, né? E o Cristiano Ronaldo eleva o patamar do time. E o fato de ter feito o gol logo no começo fez com que a equipe de Marrocos fosse obrigada a sair e pressionar o time de Portugal. E o que acabou acontecendo é que Portugal se mostrou muito forte, né? Porque tomou 3 gols na primeira rodada, né? Embora o Cristiano Ronaldo tenha brilhado e eles tenham conseguido o empate, tomar 3 gols num jogo é algo que nenhuma defesa quer, né? E mostrou que a defesa portuguesa pode sim fazer uma boa Copa, mas mesmo com essa vitória não garantiu ainda a classificação, né? Vai ter de brigar na última rodada contra a boa equipe do Irã para conseguir a primeira ou a segunda colocação.
Exatamente. Marion Pontieri, a equipe de Portugal, eu estava até conversando isso com o Glauco outro dia, me parece que tem uma dificuldade de renovação. Então, a gente vê alguns nomes ali na seleção portuguesa, inclusive alguns que vêm do banco, Quaresma, com 35 anos, o João Mário, né, que já é bem rodado, o João Moutinho, né, que era chamado pela torcida do esporte de Judas Moutinho, porque ele trocou, né, fez uma troca entre times rivais lá em Portugal. O próprio Cristiano Ronaldo, que já vai chegando aí, né, a 30, 34, se eu não me engano, né? Então... Por que, na sua visão, Portugal enfrenta essa dificuldade? Não só Portugal, mas outras seleções, inclusive europeias, enfrentam essa dificuldade que o Brasil não tem, né, de renovação.
PG, eu tenho uma teoria que, sinceramente, é minha, mas que eu sempre observo isso. É um país muito pequeno. Por exemplo, o Uruguai, eu sempre percebo ele sofrer pelo mesmo motivo. O Uruguai é um país que tem 4 milhões de habitantes. Imagina, 4 milhões de habitantes é menor do que a cidade do Rio de Janeiro.
Então é um problema de estatística.
Eu acho, cara, eu acho, porque assim...
Mas a Islândia tem 300 mil habitantes. Tá,
então, mas
Copa.
Quantas vezes a Islândia foi à Copa? Tá entendendo? Então eu acho difícil... por exemplo, a Islândia tem agora uma geração. A gente fala inclusive isso, por exemplo... O time do Uruguai. Fala, a gente tem uma geração, ó, time da Croácia, você fala, geração de ouro. Essa geração que vem muito boa, tudo se deposita ali. Entendeu? Precisa ser esse time a ser campeão. Porque dificilmente vai ter uma renovação com atletas de alta ponta, como são esses que estão agora. Na minha opinião, um país muito pequeno, evidentemente cai o número, as chances de uma grande seleção. O Brasil é um país de mais de 200 milhões de habitantes. O país inteiro respira futebol. Hoje menos do que outrora, mas se você anda pelo país, campinho de futebol tem em todo lugar. Por exemplo, vou dar um exemplo mais prático. Quando eu estive no Uruguai, por exemplo, são poucos os campos de futebol que a gente vê assim, pelas ruas, assim, eu digo, em terreno baldio, como a gente vê aqui. Quando eu estive em Cuba, que também é um país muito pequeno, é uma ilha, tem 11 milhões de habitantes, são raros os campos de futebol. Então, você pode perceber que não é uma tradição, embora Cuba tenha uma tradição no beisebol que seja fantástico. Então, eu acho que tem muito a ver com o fator tradição somado ao fator tamanho do país. No caso, eu acho que Portugal sofre com isso. É um país pequeno, é um país que foca suas atenções em outros fatores, tanto culturais quanto científicos, em relação ao que faz o Brasil. E acho que isso ajuda no que diz respeito ao Brasil e não ajuda no que diz respeito a Portugal.
Você concorda, Glauco, com essa análise do Marião?
Eu concordo. Eu acho que alguns países, como o Marião bem destacou, sofrem por conta de carência de material humano, né? As equipes portuguesas não são equipes que fornecem grandes jogadores. Não sei como é a estrutura de base do Sporting, do Porto, do Benfica, mas acho que para pinçar bons jogadores, jogadores competitivos, você consegue, que é o que a seleção faz, mas jogadores que fazem diferença é muito raro. Eu me lembro, por exemplo, o último grande craque da seleção portuguesa foi o Luís Figo, que jogou as Copas de 90, 94, 98, quer dizer, já se vão aí 20 anos, né? Mais que 20 anos.
O Cristiano Ronaldo é o herdeiro dele.
Né? O Cristiano Ronaldo é o herdeiro dele. E a hora que o Cristiano Ronaldo parar, eu particularmente acho que ele joga a próxima Copa. Ele é um cara...
Eu acho também.
Fisicamente é muito privilegiado.
Fisicamente muito privilegiado, muito dedicado. E é um cara que busca recordes. Se ele perceber que falta um gol para ele... em Copas do Mundo, para ele superar alguém, ele vai querer jogar.
Cara, e é incrível como ele sabe trabalhar a imagem, né? Eu quero até fazer uma comparação com o Neymar, a gente vai falar mais do Neymar daqui a pouco, mas os dois são extremamente egocêntricos, os dois gostam das câmeras em cima de si, os dois gostam de penteados invocados, os dois são craques dos seus times. Mas, por exemplo, você não vê o Neymar parando um ônibus para abraçar uma criança. Né? Você não vê
ele
o Neymar...
Ele fez essa semana, né? Com o Cristiano Ronaldo.
Sei lá, fazendo... Tudo bem, ele pode ter os projetos de caridade, que porventura não aparecem, né? O Neymar. Mas o Cristiano sabe explorar isso, né?
Sabe.
Eu acho que há uma outra diferença significativa entre os dois.
E até a vibração dele parece que por estar jogando na seleção portuguesa,
eu acho que,
né?
O Cristiano Ronaldo, ele tem, embora ele saiba que ele é o craque do time, que o time gira em torno dele, ele tem um senso de equipe maior do que o Neymar. Eu acho que ele não é egocêntrico como o Neymar é.
Hoje, né? Porque o Cristiano Ronaldo teve uma fase no início da carreira dele, creio que ainda no Manchester, que ele também era bem...
Mas acho que
por isso que talvez seja uma fase do Neymar.
Mas o Neymar tá indo pra 26 também, né? A gente...
Esse é um detalhe.
Continua tratando o Neymar como um menino, ele não é mais um menino.
Esse é um ponto de vista no qual o Mauro César Pereira da ESPN bate muito na tecla, e eu concordo. O Neymar não é mais menino, gente. 26 anos de idade nas costas...
Tem mais o quê? Duas Copas pra jogar?
Esse rapaz, ele tem que ser cobrado, né? Então, é complicado... Por exemplo, toda vez em que se fala de Neymar na Copa, tem alguma peculiaridade que a gente tem que superar e não que agregue ao time. Mas daqui a pouco
PG,
a gente fala.
Daqui a pouco a gente fala.
31 pessoas, hein?
Aí, passamos, 32. Deixa eu só pensar um ponto aí dentro dessa minha teoria. Para você ter uma ideia, o Soares, jogador do Uruguai, que eu acho um tremendo jogador.
Eu acho também.
Ele hoje se tornou, atualmente ele é, o jogador do Uruguai, que é o maior artilheiro da história do futebol uruguaio, pela seleção. Pra você ver, e assim, um jogador que apareceu recentemente até pro futebol, e ele já é o maior artilheiro do Uruguai. Pra você ver como falta material humano. Não que o Soares não mereça isso, mas eu não vejo no Soares um grande goleador ao estilo Ronaldo Fenômeno. Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, para guardar 2-3 num jogo, era um palito.
No
o
Brasil,
Soares, de vez em quando, ele faz.
Algumas equipes, né, você consegue rapidamente lembrar de 4-5 jogadores de ponta, um em cada Copa,
então,
pelo menos.
Pois
né?
O Uruguai, você não Uruguai consegue. Não.
Sim. E a questão da entrega também do Soares é uma coisa inacreditável.
Inacreditável.
Né?
O Soares hoje, inclusive, bateu mais um recorde. Ele é o quarto ou quinto jogador a fazer três gols em, gols em três Copas, né? Ele, o Maradona, o Pelé, o Batistuta e mais alguém que eu não me lembro agora.
Esse é o Ronaldo, não é?
Não, não é.
Não?
É, eu vou tentar lembrar quem é o quinto.
Vamos seguir aqui, mais gente entrando na nossa live. A Vânia entrou por aqui, o Renan Trevisan, a Maria Clara, o Carlos Stivanello, o Vitor Masson.
Ah, ele tá sempre apareceu, aí polemizando, ele polemiza.
Isso, o Fabrício de Melo, uma galera que o Vitor
Tatum, assim. O meu primo, mandar um beijo pro meu primo Tatum Cardoso, que ele é um primo amado, é compadre meu, e ele é aquele torcedor do menino Ney. E é um corintiano fanático e ele simplesmente destruiu o grupo da família.
Bacana.
Por conta disso.
Por conta disso.
Tá de
um
parabéns.
Beijo, Tatum.
Meu papai entrou aqui, grande Adilson Bombonato. Ele que também esteve aqui em São Carlos e a gente conversou bastante. Ele fez várias análises interessantes sobre essa Copa do Mundo. A Cate Lacorma Morel. Olha só, beijão.
Ela tá cornetando aqui.
Isso, tá cornetando. Quem mais? Uma galera aqui acompanhando a nossa live.
Nossa, PG, pra falar em Cuba, Ramon Reyes Rodrigues, ex-aluno meu, cubano, acompanhando a nossa live aqui, ó. Um abraço, Ramon. Que bom ver você por perto, amigo.
Abração, então, a nossa audiência estrangeira, né?
É sensacional isso, né, cara?
Muito legal. Extravasando fronteiras. Uruguai, então, como a gente vinha falando, né? Foi o segundo jogo de hoje, venceu a Arábia Saudita pelo placar magro, placar de 1-0. Uma bola de oportunismo do Soares, né? O goleirão deu aquela famosa caçada de borboleta, né? Caçou a borboleta, o Soares estava no lugar certo na hora certa e empurrou a bola pro gol. Tem um lance que eu quero destacar desse jogo. Já no segundo tempo, o Cavani estava cansado. Ele recebeu uma bola, um lançamento, cara. E que se ele não tivesse cansado, ele partiria para dentro do gol e faria o gol. Assim, ele recebeu na intermediária de ataque. Ao invés de ele sair correndo, ele estava no mano a mano contra o zagueirão da Arábia Saudita, ele parou a bola, ficou esperando, literalmente esperando, não recebeu o combate, não recebeu a marcação. Outros jogadores da Arábia Saudita chegaram, cercaram, né? Isso mostra o respeito, né? Aquela questão de você ter diante de você um atacante de renome mundial.
Tem medo de ir pra cima do cara.
Exato.
E tomar um corte.
Ele cansado, segurou a bola, ele esperou a entrada do Sanches, que era ex-jogador do River Plate, né? Meio campista excelente, um volante assim, forte. O Sanches saiu disparado. O Cavani meteu uma bola na medida, no outro pau.
Eu vi
uma
esse
invertida,
lance.
E o Sanches perdeu o gol.
E o Cavani ensina ele a cabecear.
E na sequência, o Cavani faz o gesto de como ele deveria cabecear. Então, assim, cara, como é gostoso a Copa do Mundo, né? A gente vê esse tipo de jogador, né, Glauco?
Muito legal.
O respeito que os adversários têm e a categoria que o cara tem de parar, né?
Não, foi um dos passes mais bonitos que eu vi até agora na Copa. Ele cruzou.
No limite do impedimento.
Pro Sanches fazer o gol. E outro que eu destaco na equipe do Uruguai, que eu gosto muito, é o Christian Rodrigues. Que jogador dedicado.
Ceboja Rodrigues, né?
Técnico. Taticamente perfeito. Saiu esgotado. Você percebe que ele tá pesado, mas é um jogador que entrou no lugar, inclusive, do Arrascaeta, né? Que é um jogador mais técnico, mas não tem a mesma pegada do Christian Rodrigues. Tá na última Copa e tá se deliciando de jogar mais uma Copa.
Olha, são duas seleções que o pessoal geralmente não bota muita fé, mas assim, Portugal, por exemplo, com esse jeitinho, empata aqui, sofre ali, só o Cristiano Ronaldo fazendo alguma coisa de destaque, foi campeão da Eurocopa. O Uruguai, com esse 1-0 aqui, 1-0 ali, ele vai cavando. Ele vai entrando.
E tá classificado já.
Então, são duas seleções que ninguém bota muita fé nos bolões por aí, mas que pintam como favoritas, ao meu ver.
Muito bem. Então, como a gente estava falando, o Uruguai já está classificado, a Rússia também está classificada.
A Rússia
que vem
decide
jogando
em casa, né?
Exato. E a Rússia...
Vantagem.
E a Rússia vem jogando bem. E agora teremos um grande confronto pela primeira colocação dessa chave entre Uruguai e Rússia. E eu aposto na Rússia nesse jogo.
A Rússia vai... Esse jogo eu aposto no empate, a Rússia vai ficar com o primeiro lugar, o Uruguai com o segundo.
E aí, nós talvez já tenhamos na próxima fase um Uruguai e Portugal, por exemplo. Né? Já podemos ter.
Jogão, hein?
É isso, né? Grupo A e Grupo B.
Isso, contra o Grupo B.
Se o Uruguai ficar em segundo, ele pega... aí ele pega a Espanha, se a Espanha ficar em primeiro, né?
Depende do chaveamento.
Exato, vai depender do chaveamento. O jogo, então, que fechou a rodada de hoje, né, o jogo das 3 da tarde, foi a partida entre Espanha e Irã. A Espanha teve muita dificuldade, né, para entrar na marcação, principalmente no primeiro tempo. O Irã com os 10 jogadores atrás da linha da bola, né, defendendo muito no esquema proposto pelo técnico consagrado, né, técnico português Carlos Queiroz. E no segundo tempo, a Espanha, na insistência, né, naquela coisa da água mole em pedra dura, conseguiu o gol com o Diego Costa, né, que é aquele centroavantão raiz. Um gol feio, talvez.
Nossa,
o gol mais feio da Copa até agora, né?
Bola, a cara dele.
Bateu na canela dele.
Pra mim, Diego Costa é jogador disso daí.
É,
essa bola
é
na canela, no joelho, cai, bate na cabeça.
Gols, né? Já tem 3 gols.
PG, você sabe que o meu irmão, ele trabalha nos Emirados Árabes, está lá na 7ª temporada, né? E eu assisti parte do jogo junto com ele, e ele falou que o jogador iraniano é visto no Oriente Médio como o jogador mais dedicado taticamente e difícil de ser batido.
Tá mostrando isso.
Que é um jogador que não desiste.
Sim.
É, pelo aspecto religioso... Ele explicou, eles são basicamente sunitas, eles têm muito isso de não fugir do objetivo, não fugir da luta, eles se dedicam muito.
Legal demais.
Então, time que tem jogadores iranianos, normalmente são times muito aguerridos, né? E eles têm mostrado, de fato, isso, né? Tem incomodado muito as grandes seleções.
E esse óculos aí?
Eu quero...
Que estilo é esse, hein, PG? Dá uma olhada. Você percebeu?
Mas ele já tá usando esse
óculos. Eu já tava
com ele faz 2 anos.
Mas eu sei, mas você nunca reparou o talhe. Já reparou o talhe?
Ah, sim. É que o Marião Pontieri, ele veio numa elegância. Ele mostra o seu cachecol.
Ah, eu vim aqui, mas ele bateu calor. Tá 52 o ar.
Não, vai deixar do jeito que tá esse ar-condicionado.
O cachecol é Armani.
Eu vou ter que bater nessa mesa? Acho que não, né?
Não precisa.
Vai deixar o ar-condicionado que tá ótimo. 24 graus. Olha só. Então, como ele veio assim hoje, o Marião Pontieri,
estou olhando,
ele veio avaliando. Quem tá ouvindo a gente pelo rádio, não tá tendo a imagem, obviamente, mas o Marião Pontieri, ele está com um cachecol.
Quanto custa o outfit, Marião?
Outfit.
Quantos doll esse cachecol?
Esse aqui é 12k doll.
Muito bem. Olha, que é isso, hein? Muitos elogios aqui. A Emily entrou, tá acompanhando a nossa live. A Nayara Martins. A Carol Oliveira, saudades, Carol. Por onde você anda, Carol? O meu pai tá falando que o programa tá excelente. Se o meu pai não disser isso também...
Não, mas seu pai é referência. Seu Adilson é referência no esporte, se ele falou é porque tá bom mesmo. Obrigado, seu Adilson.
Eu contei outro dia que ele quebrou o nariz, né, jogando bola. Tomou uma joelhada, voltou o nariz, né, no mesmo momento.
Raiz.
E continuou o jogo, né, como se nada tivesse acontecido.
Esse é jogador raiz.
Muito bem. Eu quero destacar mais duas coisas, né? Antes de chamar o rugby, a gente faz uma pausazinha na Copa para chamar o Henrique Afonso de André com as informações do rugby. Esse jogo tem dois fatos curiosos desse jogo, Espanha e Irã. Um deles, cara, é a estatística de passes. No intervalo, né, foi divulgada a estatística de número de passes da partida. A Espanha estava com 300 e poucos passes certos no primeiro tempo. O Irã estava com 55 passes certos no primeiro tempo. Vocês sabem quantos passes certos tinha o Isco no primeiro tempo? 56.
Nossa.
O Isco, um jogador da Espanha, tinha mais passes certos do que a equipe do Irã inteira,
cara. E o percentual de posse de bola da Espanha foi algo absurdo.
É uma coisa incrível. Não, eu achei assim,
acima de 70%.
Eu achei um dado inacreditável.
Você sabe que eu gosto, uma coisa que eu gosto muito das Copas, assim, é que geralmente, até pelos recursos que a FIFA tem, recortes de cenas interessantes. E uma das que eu vi muito bonitas dessa Copa foi uma do Isco. Hoje, acho que no primeiro tempo ainda, o De Gea precisou ajeitar a luva dele. O goleiro da Espanha precisou ajeitar a luva. E aí o Isco se prontificou, porque é muito difícil, né, se ajeitar. E ele terminou de encaixar a luva no De Gea, amarrou. E quando ele foi soltar a mão do De Gea, ele deu um beijo na mão do...
Legal,
né,
cara?
É muito bonito isso, né? Legal. O De Gea ainda riu e tal.
Outro lance que eu quero destacar é a pichotada que o lateral do Irã deu. Não sei se vocês chegaram a acompanhar esse lance. Foi um lance engraçadíssimo. Era o último lance do Irã. Era um lateral para que o cara ia jogar na área com a mão. Ele, na hora do arremesso, deu uma cambalhota. E aí, a hora que ele terminou...
Ele errou, né? Eu vi.
A hora que ele terminou a cambalhota, ele não fez o arremesso porque não deu certo o que ele ia fazer. Aí ele voltou. O juiz foi até ele e pediu pra ele cobrar normalmente, como se deve cobrar um lateral.
Tipo, então, não inventa, né?
Não inventa. Faz o arroz então, com assim, feijão, né?
Eu tava assistindo, acho que no Sport TV, esse lance... E o Luiz Carlos Júnior até tentou dar uma amenizada, falou: ah, não, ele faz isso pra tentar dar um impulso maior, né, na hora da cambalhota. Mas aí depois o lance não acabou virando absolutamente nada, mas o legal desse grupo é que o Irã chega com chances à última rodada, né? Então Portugal e Irã vai ser um jogo extremamente decisivo, porque se o Irã ganhar de Portugal, Irã se classifica. E aí a gente pode ter Espanha e Irã na próxima fase, né?
E a Espanha vai ter dificuldade com o Marrocos também. Não acho que hoje o Marrocos complicou muito para Portugal. E embora o Marrocos esteja eliminado, né?
E não jogou bem, não jogou mal contra
não
o Irã.
Não jogou mal. Merecia até, jogou melhor, né? Tanto que foi um gol contra.
Exato.
Né?
Merecia estar com pelo menos um ponto nessa competição.
O jogo Marrocos-Irã foi interessante até pelo fato de que o Irã ganhou o jogo sem ter finalizado ao gol nenhuma vez.
Exato.
Finalizações zero, ganhou porque foi um gol contra.
O futebol permite isso, né, cara? No basquete nunca se vai. Aliás, falando em basquete, hoje, a equipe do Corinthians, que voltou ao basquete esse ano, entra em quadra por um jogo mais do que decisivo. É o terceiro jogo da final da Liga Ouro, que é a segunda divisão do basquete nacional. Corinthians e São José estão disputando uma vaga para o NBB do ano que vem. A série está 1-1. No primeiro jogo, São José ganhou da equipe do Corinthians na casa do Corinthians, no ginásio Vladimir Marques. E o segundo jogo, também no ginásio Vladimir Marques, o Corinthians ganhou num jogo espetacular, num jogo inacreditável. O Corinthians conseguiu um lance, no mesmo ataque, o Corinthians conseguiu 5 pontos e conseguiu recuperar um jogo que estava praticamente perdido. Então, um jogo espetacular que aconteceu na segunda-feira. E hoje, já inclusive, deve estar rolando esse jogo, o primeiro jogo da série em São José. Então, a série foi para São José, está 1-1. Se São José ganhar, fica a uma vitória de subir pro NBB. Se o Corinthians ganhar, é o Corinthians em si que fica a uma vitória. Legal demais a volta do Corinthians ao basquete nacional, né?
Legal sobretudo porque dá maior visibilidade, né? O NBB que depois da... O basquete brasileiro que depois da criação do NBB melhorou em muito,
sem
né?
Sem dúvida.
Tanto em organização, quanto em mídia, quanto em projeção. Só que a entrada do Corinthians para esse seleto grupo, sem dúvida alguma, traz muito de mídia, né? E isso, sem dúvida, também aí é positivo para o basquete brasileiro. Queria ir falando sobre Corinthians, queria mandar um abração pro Elton Moreira, o Deto, meu amigo, que é corintiano, que tá fazendo aniversário hoje, PG. Tá escutando a gente aqui, ó, mandou um abraço aí.
Sensacional.
E vou te dizer, ele tenta me driblar, o Elton. Eu jogo com bola ainda com ele todas as segundas-feiras lá em Piracicaba. E ele tenta me driblar, Glauco, desde os tempos de Paulistinha, quando a gente tinha, sei lá, 10 anos de idade. Nunca conseguiu.
A pergunta é quantos ossos ele já teve quebrar?
Já quebrei alguns.
Ô, Elton, preciso te dar umas dicas, viu, cara? Deitava no Mariano.
O Glauco que... nunca me passou. Sabe,
falando
sabe
em
qual
jogo...
era a técnica do Glauco? Ele ficava no meu time. Ele sempre diz isso.
Falando em jogo leve, jogo suave, jogo tranquilo, vamos às notícias do rugby. Com ele, Henrique Afonso de André. Ô, Cebola!
Boa noite, ouvintes da Rádio Fiscar. O Rugby São Carlos recebe os paulistanos do Urutu em partida válida pela sexta rodada do Paulista B. Jogo esse decisivo para as pretensões são carlenses para o restante do campeonato, já que uma combinação de resultados pode fazer a equipe saltar da oitava para a quinta colocação e ainda manter vivas as esperanças de classificação para as semifinais. A vitória ainda reabilitaria a equipe após 3 derrotas seguidas, sendo a última para o Tornados em Indaiatuba, que segue na liderança isolada do campeonato. A partida ocorre na Praça Esportiva Ernesto Palma, o campo de Água Vermelha, às 15 horas, com entrada gratuita. Falamos de rugby para o Onda Esportiva, Henrique Afonso de André.
É isso aí, o Henrique Afonso de André, trazendo as informações do rugby. Lembrando que toda segunda-feira, às 8 da noite, tem o programa Memória do Esporte. Aqui na Rádio Fiscar, a partir das 8, então, e nesse semestre, o programa todo especial sobre Copa do Mundo. Você não pode perder, então, toda segunda-feira, a partir das 8 da noite, com a apresentação do nosso querido Cebola, o Henrique Afonso de André, que trouxe aí as informações do rugby. Muito legal. Bom, eu vou passar os jogos de amanhã, né, quinta-feira, até pro nosso ouvinte, pra nossa ouvinte se programar, né, aquela coisa de...
Nossa, que gostoso que a Copa do Mundo tem. Nossa, jogo todo dia,
velho,
um monte de jogo.
Sensacional, cara.
Ó, eu tenho uma sugestão para os patrões, que eles liberem todo mundo pra assistir a Copa.
Isso.
Porque, velho, é muito bom ficar em casa assistindo jogo.
Olha só, então, logo de manhã, né, então a torcedora já estão acostumados com esse horário, 9 horas, meio-dia e 3 horas da tarde, o jogo das 9 é entre Dinamarca e Austrália. E aí, o que vocês acham desse jogo? Eu não espero absolutamente nada.
A Dinamarca venceu.
A comunidade dinamarquesa gostou.
Curtiu. A Dinamarca venceu o Peru sem merecer.
Exato.
O Peru jogou melhor. A Austrália é um time fisicamente forte, deu muito trabalho para a França. Eu acho que o empate...
Mas porque a França jogou mal.
Jogou mal, mas historicamente a Austrália complica. É difícil você ver a Austrália tomar goleada. Ela perde 1-0, porque são jogadores muito viris. Acho que um empate não me surpreenderia, PG.
Depois, ao meio-dia, França e Peru.
Belo
esse
jogo,
é um
hein?
Jogão, Mário Montieri.
Um jogão. Eu torço avidamente pelo Peru nesse jogo.
Também vou torcer, cara.
Nossa,
também.
Eu
gosto muito da seleção da França, mas eu vou torcer pela...
Eu não gosto da seleção da França. Eu quero que todos os europeus percam.
E assim, comunidade europeia que ouve a Rádio Fiscar.
Agora gostou, né?
Agora curtiu isso.
Cara, o Peru jogou bem o primeiro jogo, na minha opinião, sobretudo o segundo tempo.
Jogou muito
ele
bem.
Ele soube jogar bem contra a Dinamarca. A Dinamarca não é um time muito assim, que costuma ser campeão, mas é um time que joga bem. Geralmente está em Copas, geralmente joga bem.
E tem um jogador assim, de destaque no futebol inglês, que é o Eriksen, camisa 10.
Ou seja, é um time de respeito. Eu acho, inclusive, sobre Dinamarca e Austrália, que agora que a Dinamarca acertou os pontos, ela atropela a Austrália. Não atropela com goleada, mas dentro de 2 ou 3 gols ela faz. Agora, o Peru, se ele conseguir superar algumas dificuldades que eu percebo nas laterais, a descida do Peru, eu acho que o Peru joga muito bem pelo meio. Mas ele falha muito pelas laterais. Não sei se por falha de qualidade dos seus alas, né, digamos assim, ou se porque é falta de treinamento. A França, se ela apresentar o futebol que ela apresentou contra a Dinamarca, contra a Austrália, que não deve apresentar, ela também deve melhorar, mas se ela jogar como ela jogou, o Peru faz 1 ou 2 ali com o Guerreiro, o Cueva, de repente.
Farfán.
E o Peru... Passa. Sim,
vou te falar, cara. Vou te falar. Eu concordo, assina embaixo do que você falou. Se a França repetir a atuação que fez contra a Austrália, o Peru vai ganhar sem dúvida nenhuma. Daqui a pouco tem um momento memória. Glauco Keller, o jogo talvez mais esperado de amanhã, o jogo das 3 da tarde, seja esse: Argentina e Croácia. A Argentina, se perder, volta pra casa.
Se perder, volta para casa, o Sampaoli fazendo algumas modificações, né? Barrando o Di Maria. E, mais uma vez, toda a responsabilidade em cima do Lionel Messi contra a boa seleção da Croácia, né? A seleção da Croácia perdeu pro Brasil num amistoso recentemente, né? Há 3 semanas, mas fez um excelente jogo e tem, a meu ver, um dos maiores jogadores do mundo hoje, o Luka Modric. Que é um jogador...
Você é fã dele, né?
Eu sou fã, eu acho ele um jogador...
Ele conduz a Croácia.
Que é, de fato, um maestro. Um jogador que, por exemplo, na seleção brasileira a gente não tem. Aquele jogador que tá sempre perto da bola, não erra passe.
E ele marca e arma, né?
Marca, arma. Um jogador muito completo, né? Então, um jogão, não dá para fazer previsões, viu, PG? Acho que não me surpreenderia em nada se a Argentina perdesse o jogo.
É, assim, lógico que eu cometi um exagero aqui, né? Dizendo que se a Argentina perder, ela tá fora. Porque tem o outro jogo desse grupo, Nigéria e Islândia, né? A gente não sabe o que esperar da Islândia.
E nem da Nigéria.
Nem da Nigéria, né? A Nigéria jogou muito mal, né? A Nigéria foi atropelada.
Esperava mais a Nigéria.
Time muito jovem, né?
Então, foi atropelada pela Croácia. Assim, não conseguiu nem se impor fisicamente como fez Senegal. Né?
Como a gente comentava hoje, né, PG? A Copa tá mais branca, né? A África negra tá fora da Copa, né? Nós não temos Costa
Camarões.
Do Marfim, Camarões, Gana.
Exato.
E a equipe da Nigéria é uma equipe muito nova.
África do Sul.
A própria África do Sul não tá também, né?
Sim.
Está o Egito, que não faz parte da África tipicamente negra. Marrocos também, né?
Tunísia.
A própria Tunísia. E o Senegal é que eu acho que pode complicar.
E jogou bem demais o primeiro jogo. Se entregou demais o Senegal.
Mas também com a zaga da Polônia, né, Marão Pontieri?
Ah, mas a Polônia ela vem como cabeça de chave. Vem como uma das favoritas.
Você dava uma dormida daquela que o zagueirão deu no segundo gol?
Nossa, não dava.
Você já recuou de balão? O cara recuou de balão, nunca vi isso, cara. Eu nunca vi o zagueiro recuar do meio de campo pra trás com balão.
O Corinthians teve uma zaga uma vez que eu me lembro que era Gralac e Henrique. Nem o Gralac fez isso, pela minha memória.
Nem Guiney,
mas Guiney até ele varria tudo que vinha pela frente também.
Muito bem, vamos então para um dos momentos mais esperados desse programa, que é o Momento Memória.
Momento Memória.
Da Copa do Mundo. Aí Rivaldo, cruzamento, brigou o Ronaldinho pela bola, insistiu, tenta ali no fundo, insiste, bateu pro gol! Gol!
Brasil!
Ronaldinho, tome esse dele que eu quero ver!
É, você ouviu aí na voz de Galvão Bueno a narração de um dos cinco gols que o Brasil fez na Costa Rica na Copa de 2002. Porque escolhi esse momento para a memória do nosso ouvinte, PG, do nosso ouvinte, justamente como um incentivo aí para torcer essa semana. Na verdade, nessa sexta-feira, o Brasil enfrenta a Costa Rica, ou seja, 16 anos depois dessa vitória acachapante de 5-2. Nesse jogo, eu escolhi aí esse gol do Ronaldinho Fenômeno por ser o Ronaldo, né? Nesse jogo ele fez dois. É, Rivaldo fez gol, Júnior, lateral, que era do Palmeiras.
Mas jogou com um time misto, né?
Time misto. Edmilson fez um gol de bicicleta.
Sim.
É, antológico. E o Brasil deu um baile na Costa Rica, né? Esse jogo foi no dia 16 de junho. Dia 13 de junho de 2002. Serve aí como incentivo para quem gosta de memória, lembrar do Ronaldo Fenômeno, lembrar dessa seleção que era um esquadrão, né, cara? Era difícil bater a seleção brasileira de 2002. Que fique aí como incentivo ao torcedor e à torcedora brasileira para o jogo dessa sexta-feira, PG.
Sim, Marão, e foi uma bela transição que você fez para a gente falar de seleção brasileira
é
agora.
Isso. Então é vamos. Sincronizado,
né? Rapaz, vamos dedicar agora uma boa parte do programa nesse.
Tomou um choque aí, que.
Pederneiras,
estas mais de mesa.
Nesse quarto final, né? Nesse quarto final de programa, né? Aí faltando 15 minutos pra terminar o programa.
Eu tô com Pederneiras aqui do lado, não sabia. Não é o Pederneiras, ó.
Bom, e esse Brasil, hein, Glauco? O Brasil, no último jogo, né? No último domingo, fez a sua estreia na Copa do Mundo. Jogou um primeiro tempo, 20 minutos do primeiro tempo, muito bem, né? O Brasil teve uma boa atuação. Um golaço do Felipe Coutinho, né? Bem ao seu estilo. Agora, tem muito o que consertar. O quanto da atuação do Brasil no último domingo você coloca na conta do nervosismo? O quanto você coloca na conta do estrelismo? E o quanto você coloca na conta da normalidade? Gostou da pergunta?
Gostei, boa pergunta, muito, muito bem elaborada. Não poderia esperar uma pergunta menos elaborada. O PG, a gente esteve aqui no prorrogação, né? Ficamos por 30 minutos debatendo um pouquinho o jogo da seleção brasileira. E em outras oportunidades aqui mesmo no Onda Esportiva, a gente destacou que não seria estranho se o Brasil empatasse com a Suíça. Mereceu ganhar. Teve dois lances polêmicos. Toda a imprensa destacou.
Qual dos dois você daria? Deixa eu fazer um parênteses.
Ah, PG, honestamente, eu acho que o Miranda foi inocente no lance do pênalti. Não sei se.
Tinha sete daria. Jogadores em volta também.
Acho que o do Gabriel Jesus poderia dar. Em geral, os comentários foram contrários, né? A maior parte das pessoas falou que daria o lance do Miranda. Agora, natural empate com a Suíça, tensão da estreia. Agora, eu queria destacar um ponto que eu acho nevrálgico para a seleção a partir de agora.
Que é isso? Meu Deus, uma salva de palmas.
Obrigado.
O ouvinte do Onda Esportiva, ele é privilegiado, Cristiano Amaral. Porque um vocabulário deveras.
Deveras, erudito.
Marião mandou um outrora.
Outrora, é verdade. Agora
conclua, por favor.
E esse ponto se chama Neymar. Acho que algumas informações devem ser mencionadas e são relevantes para a seleção brasileira. Primeiro, tem um famoso provérbio chinês que diz assim: o homem prudente aprende com os próprios erros, o homem sábio aprende com os erros alheios. O Neymar não aprende nem com os dele mesmo. Ele continua aprendendo a bola, ele continua
tomando algumas pancadas à toa.
Tomando algumas pancadas desnecessárias, matando contra-ataques. E eu não sei se não tem algum jogador na equipe que tem condição de falar para ele, toca a bola mais rapidamente, porque você vai apanhar, você vai sofrer, você tá vindo de lesão, você tá com o pé se recuperando, você vai sofrer se você não tocar a bola rápido, ponto. O Brasil historicamente teve jogadores temidos, teve Ronaldo que era muito temido, teve Romário, que era muito temido, um pouco antes Rivaldo. Teve Careca, Rivaldo, Ronaldinho, mas todos respeitados. O Neymar não é respeitado pelos adversários. Ele não é respeitado porque ele é arrogante, ele é prepotente, ele desrespeita árbitro, ele desrespeita a bandeirinha, ele dá sorrisinho irônico.
Respeita a Receita Federal.
Federal nem se fala.
É, diga-se de passagem.
Ele tem privilégios que outros jogadores não têm. Por exemplo, as famílias dos jogadores estão na Rússia. Um único pai de um único jogador pôde entrar na concentração e dormir no hotel da seleção essa noite, o pai do Neymar. Não tem lógica. Se eu sou o Felipe Coutinho, se eu sou o Cássio, se eu sou o Fagner, eu falo, poxa, o que ele é mais do que a gente? Ronaldo, Romário, Rivaldo nunca tiveram esse tipo de privilégio, é o que a gente estava falando. Ele ainda é tratado como um menino, como um adolescente, e isso atrapalha. Essa sensação que a seleção teve, dessa preocupação, o pé do Neymar, se eu sou o treinador, eu dou o colete de titular no treino para o Douglas Costa, e o Neymar se recupera, tá voando, rapidamente, né? Tá voando, tá pedindo passagem. Se ele não tá bem, não joga. Se a gente precisar do Neymar para ganhar da Costa Rica, pelo amor de Deus, com Douglas Costa, com Felipe Coutinho, com Firmino, com Gabriel Jesus, com Casimiro, com Paulinho.
Nós temos um bom time, né?
Nós temos um bom time.
Eu só para colocar o Marião na conversa também, o Marião ele é meio suspeito, né, para falar do Neymar, pelo amor que ele tem pelo craque da seleção brasileira. Mas tem uma análise que tem circulado bastante aí na mídia especializada, que tem a ver com o fato de o Neymar fazer o que ele tem feito nos jogos, mas assim, mais especificamente nesse jogo de estreia, de segurar muita bola, sofreu 10 faltas, sofreu mais faltas do que algumas seleções inteiras e tal. Para alguns, isso tem a ver com o fato dele estar perseguindo o título de melhor do mundo. E aí, talvez, na cabeça dele, ele tem que mostrar a individualidade. Só que, se a gente parar para pensar, essa até é uma análise do Paulo Calçade, da ESPN, se ele contribuir coletivamente para o Brasil ganhar o hexacampeonato, fatalmente no final do ano...
Naturalmente.
Exato, fatalmente ele vai conquistar. Então talvez seja necessário alguém, o Tite, eu acho que cabe ao Tite fazer isso, pelo salário que ganha, pelo que representa e pelo carisma que tem diante da população brasileira. Se você fizer uma pesquisa nas ruas do Brasil e perguntar quem é mais importante na seleção, Tite ou Neymar, ou vai dar um empate ali, ou o Tite vai ter uma ligeira
vantagem.
Marião Pontieri, o que te parece tudo isso?
Concordo plenamente com as palavras do Glauco. Eu sou um crítico...
Com as minhas não, legal, bacana.
Não,
dei essa moral, ergui essa...
Tô prestigiado.
Ergui pra você
cedo,
cortar.
Desde ganhou
cedo,
desenho.
Ele
tá, legal,
ele bacana. Ganhou um desenho hoje no
Todo
colégio.
Mundo ganhou presente hoje, eu não ganhei, mas beleza, legal.
Concordo, você não espera, concordo também com as suas palavras.
Obrigado.
O que eu ia dizer sou um crítico... ferrenho, como
não,
você
não,
já.
Acho que não, você acha,
já
que
levantou?
Acho que não. Você está sendo muito ácido.
Desde quando o Neymar jogava no Santos com 17, 18 anos. Achava que aos 26 ele já teria mudado de atitude. Na verdade, até esperava, porque eu gostaria que ele fosse o jogador. Na verdade, assim, o Brasil, até pela sua cultura, o Brasil é um país de cultura romântica, né? Até por ter se tornado independente durante um período romântico, né, 1822, o Brasil se tornou romântico. Por isso, nossa paixão em novelas, romances, séries,
né,
nacionalismo. O Brasil é um país romântico. Então, o Brasil, o povo brasileiro, ele busca heróis.
Excelente análise.
Mas, assim, frequentemente. Ayrton Senna foi um herói construído para suprir essa necessidade do
Pelé.
Brasileiro. Pelé, o próprio Ronaldo Fenômeno.
Silvio Santos.
Até mesmo Silvio Santos, por que não? E nos últimos tempos, a figura do Neymar tem sido forçosamente construída como a figura do herói. Que ele não é.
Ele não é, justamente.
Que ele não é.
E nem o anti-herói ele é. Porque eu diria que o Romário...
O Renato Gaúcho é anti-herói.
O Renato Gaúcho era anti-herói.
Isso. O Romário é anti-herói.
O Neymar não.
O Neymar é ele. Ele é egocêntrico. E tomara que ele se torne uma outra pessoa para suprir, porque assim, sinceramente, eu acho que ele não tem essa obrigação, eu acho que ele nem está preocupado com essa obrigação e ele tem o direito disso, mas eu acredito que ele assume uma posição que seria tão importante para o Brasil, sabe? Uma figura como o Neymar, que influencia tantos jovens, trazer alguma coisa positiva, já que ele tem essa possibilidade, por que não fazê-lo? Então, eu acho que o Brasil espera dele uma coisa que ele não é e não será, um herói. Então, eu acho que essa leitura de que ele quer ser melhor do mundo, de que ele joga sozinho... Cara, eu, sinceramente, eu acho que faltou impulso pro Tite tirar ele no primeiro jogo. O Neymar, além de não render para o time, ele atrapalhou a seleção brasileira no primeiro jogo. Toda bola que caía no pé dele morria contra-ataque. Ou ele parava em frente ao zagueiro, queria enfrentar o zagueiro, ou ele corria sozinho pelo meio do campo. E ele é tão bom nessa bola tabelada de soltar e receber de volta na frente, porque ele é muito veloz, e ele não usa isso. Por quê? Porque ele quer ser o estrela. Ele quer estrelato pra ele.
E até sacanagem acreditar. Ele é assistência pelo gol do Coutinho, né?
Ah, não.
Onde meteu aquela bola? Deus, do... mas, onde o Coutinho meteu?
O gol foi do Coutinho, porque aquela pegada, Marião, que ele deu... O Neymar só deu um passe de lado.
Corroborando com o que você tá falando, eu acho que o grande exemplo é o cabelo dele... na estreia.
Desnecessário.
Assim, ele estava
sem julgar esteticamente,
não,
né?
Não, assim, imagina. Ele pode ter o cabelo...
Ele podia plantar uma samambaia.
Até porque o Ronaldo fez isso.
O cabelo que ele quer, do jeito que ele quer, mas isso simplesmente mostra que ele está mais preocupado com a imagem dele do que com a seleção.
Chamou atenção para isso.
Chamou atenção para ele.
O Tite está numa sinuca de bico, de você pensar. Porque assim, ó, em outras copas...
É difícil tirar o Neymar do time.
Cara, em outras copas em que houve fracasso do Brasil... Alguma polêmica em termos de lesão houve. Vamos lembrar da possível lesão do Kaká, levantada pelo Juca Kfouri na Copa de 2010. Né? O Juca Kfouri deu essa notícia, o Kaká ficou extremamente incomodado, bravo, eles brigaram durante muito tempo, acho que até hoje ainda estão brigados, porque o Juca Kfouri deu a notícia de que o Kaká jogou aquela Copa lesionado. Agora, depois
98
que...
98 com o Ronaldo.
Isso, então, quando você perde, isso vira uma coisa gigantesca, vira um monstro que a pessoa envolvida tem que carregar pelo resto da vida. Quando você ganha e dá certo, por exemplo, Pelé é machucado na Copa de 62, Garrincha entrou, fez miséria, o Brasil campeão. Acabou. Então agora, olha a sinuca de bico do Tite. Se ele banca o Neymar, coloca o Neymar no banco no jogo contra a Costa Rica, o Brasil empata ou perde...
A culpa cai no Tite.
O que o Tite vai ouvir... Ao mesmo tempo, se ele coloca, o Brasil vai mal de novo, vão falar, Tite, faltou pulso e tal. Então... A situação do técnico da seleção brasileira, né, não sei se vocês concordam, só para a gente encerrar e fazer o sorteio rapidamente,
mas eu acho que a preocupação do Tite não tem que ser essa. A preocupação do Tite tem de ser o melhor para a equipe e ele tem que ter o elenco.
Mas colocar... porque é essa filosofia que ele sempre diz que é adotar.
Mas assim,
joga
gente,
quem tá melhor.
Eu
me lembro,
vocês, por exemplo, colocariam quando... o Neymar no banco nesse jogo já?
Eu ouviria o médico e veria se o Neymar tem condições de jogar.
Mas se ele tiver 80%, você não coloca?
Eu não coloco.
Não
coloco? Não.
Você coloca?
Não.
Pra
não,
jogar?
Eu não coloco ele nem se ele tiver 100%.
Ele tem
pra mim,
tá,
ele é
100%.
Banco. Até ele ter humildade, porque o PG, com toda sinceridade, o Brasil, ele tem uma
eu acho que o Tite pode ganhar um elenco se ele tirar o Neymar.
Exato. O que eu ia dizer? O Brasil, ele tem um elenco superior a pelo menos 90% dos times das seleções que estão na Copa. Ou superior ou igual aos de ponta, sem o Neymar. Então, na minha opinião, com essa soberba que o Neymar insiste em ficar dentro de campo e fora de campo, se eu sou o Tite dentro daquilo que o Tite prega como sendo valor, que é a humildade, que é jogar aquele... Joga não quem tem nome, mas aquele que tá melhor. Quando ele tava no Corinthians, ele dizia isso. Não joga quem tem nome, joga quem tá melhor. E o Neymar não está melhor do que o Douglas Costa, por exemplo. Não está apresentando. Ele pode ter um nome, ele pode ter... Ah, é o Neymar e qualquer bola nele pode cair e ir pro gol. Mas ele é soberbo, ele não está jogando bem. Então, na minha opinião, ele tem que ir pro banco. Independente de ele ser o Neymar ou não. Pode ser, aí alguém vai falar assim... Ah, olha só, o Neymar fez um gol contra... 2, 3 gols contra a Costa Rica. Decidiu o campeonato. Foi campeão mundial. Mas, nesse momento, o Neymar, na seleção, mais atrapalha do que ajuda.
Rapidamente, um grande abraço pro palmeirense, o Lição, pra Bia também. O Lição diz assim: o que é o cabelo do Neymar perto dos seus belos cortes na dona Toninha? Obrigado, Lição, um abraço.
Alguém reconhecendo, né?
Alguém reconhecendo.
Vamos revelar o ganhador da camisa?
Só fazer uma última pincelada e que o Vitor Massola chamou atenção, eu agradeço. O Vitor Massola falou que a gente não deu destaque, que não dá tempo, Vitor, da vitória do México sobre a Alemanha. Eu achei sensacional.
A gente falou no prorrogação, viu, Marião?
Falando bastante. Aliás, anunciar o prorrogação, né?
Isso, prorrogação sempre após os jogos do Brasil e também a final, se o Brasil chegar à final da Copa do Mundo, ou mesmo se o Brasil não chegar. Bom, vamos anunciar, então, o grande vencedor do sorteio da camisa da Holanda. Camisa que tem patrocínio de Glauco Keller.
Nossa, que
é bom
que
se diga. Quem ganhou essa camisa? O Marião improvisou aqui. Cuidado só para não derrubar as coisas. Tremeu um pouquinho a câmera. Quem ganhou a camisa foi O Guilherme Moraes. O Guilherme Moraes. O nome dele tá assim, o primeiro nome tá como Guilherme, o último nome no Facebook tá como Moraes. A gente vai entrar em contato, a equipe da rádio vai entrar em contato com você. O sorteio foi realizado hoje por volta das 5 da tarde na sede da Rádio Fiscar. Ele foi gravado em vídeo, esse sorteio, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode solicitar, pode entrar em contato com a Rádio Fiscar, tá? Tudo foi feito de maneira extremamente justa e às claras. Então, parabéns, uma salva de palmas pro Guilherme Moraes.
Olha aí, rapaz!
Ele tava legal, ouvindo.
Parabéns, viu? Parabéns,
o Guilherme,
que legal.
H.C. Moraes, para dar o nome inteiro, Guilherme H.C. Moraes. Eu dei os dois nomes que estavam mais aparentes aqui. Então, parabéns, Guilherme Moraes. Está assistindo, olha só que legal.
Olha a camisa bonita que você levou, Guilherme.
Acompanhou até o final a live, então mereceu. Parabéns.
Sensacional.
O Guilherme levou uma camisa oficial da Holanda. Então, a gente vai entrar em contato para você ver o melhor horário para você vir buscar. Vamos de toque de letras?
Toque de letras.
Vamos lá, então. Toque de letras.
Toque de letras.
Nada mais justo do que homenagear nesse toque de letras, PG, um dos maiores nomes da música popular brasileira, se não, na minha opinião, o maior nome da história da música popular brasileira, Chico Buarque de Holanda, que ontem fez 74 anos, por incrível que pareça, porque você olha para o Chico, ele é um jovem de 40 anos, mas ele já tem ali seus 74 muito bem vividos. Chico Buarque, que é carioca de nascença e torcedor do Fluminense. Essa música que você ouve ao fundo se chama Futebol. Então, ele, que é um grande apaixonado por futebol, em tempos de Copa do Mundo, não seria justo se não o homenageássemos. Chico Buarque, que fez ontem 74 anos, fica ao fundo com o som pra você aqui no programa Onda Esportiva. O que que o Cristiano tá falando pra gente aí?
Gravado em 1989.
A música gravada em 1989, esse som aí, Futebol. Pra você ver, sempre atual o Chico Buarque. Então, nossos queridos ouvintes, fiquem aí com Chico Buarque, a música Futebol. Nos vemos no próximo programa, é isso, PG?
É isso aí, até o próximo programa. Obrigado, Glauco. Valeu, Marião. Muito obrigado, Cristiano, pela técnica. E muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Até mais, fique com a programação da Rádio Fiscal.
Valeu, galera.
Quando não é, sim, no contrapé. Para avançar na vaga, geometria, o corredor. Paralela do impossível, minha nega. O sentimento diagonal do homem gol, rasgando o chão e costurando a linha. Parábola do homem comum, roçando o céu. Senhor Chapéu. Para delírio das gerais no Coliseu, mas te rei sou eu. Para anular a natural catimba do cantor, paralisando esta canção capenga nega. Para captar o visual de um chute a gol e a emoção da ideia quando ginga. Para mané, para Didi, para mané. Mané, para Didi, para mané. Para Didi, para Pagão, para Pelé e Canhoteiro.